As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O aviso é da Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Val do Tejo. Os utilizadores e beneficiários da rede de rega da barragem do Carril, no Conselho de Tomar, vão continuar sem ter acesso à água até ao dia 2 de junho, numa situação já, em alguns casos, insustentável e que se justifica, uma vez mais, com uma ruptura na conduta principal. Ou seja, os agricultores estão impossibilitados de recorrer ao citado espelho de água para que as entidades competentes possam reparar aquela conduta que, recorde-se, rebentou a 4 de maio último, provocando uma inundação ajusante da estrutura. Tal como a ERT adiantou, em tempo oportuno, para além de campos agrícolas alagados, houve ainda a lamentar a inundação de uma moradia e de alguns anexos, principalmente na zona de Bairrada, freguesia de São Pedro. Os transtornos irão assim continuar para quem necessita da rede de água, o que colocará as culturas em perigo. A Mata dos Sete Montes, em Tomar, começa a dar sinais de evidente recuperação, em especial o Jardim Central, gravemente afetado pelo designado fungo do bucho, que provoca queda de folhas e rebentos. Mas, nesta altura, depois de sucessivas intervenções do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, é notória a melhoria daquele espaço, já com a cor verde a querer predominar. Ainda está longe do desejável, é verdade, mas houve evidentes alterações desde há cerca de duas semanas. Recordo que tem sido prioritária a tentativa de recuperação do jardim, neste caso a tempo da festa dos tabuleiros, pelo que o mês de junho será decisivo. Ainda assim, nunca é demais recordar que o CNF, em esclarecimento prestado à ERT, alertou para fatores biológicos, fisiológicos e climáticos a considerar, fatores muito determinantes no processo de recuperação e que são incontroláveis.
Rádio ERT, a primeira a informar.
Um homem de 50 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Ourém, indiciado da prática de violência doméstica. No seguimento de uma denúncia, os militares da GNR deslocaram-se ao local, tendo-se apurado que uma mulher de 47 anos era vítima de perseguição e ameaças de morte por parte do seu ex-companheiro. Ameaças essas que foram proferidas na presença dos operacionais, motivo que levou à detenção do agressor. No decorrer das diligências policiais, foi realizada uma revista pessoal de segurança ao suspeito e uma busca domiciliária, tendo sido apreendidas, como medida cautelar, 5 espingardas, uma navalha e 126 munições de diversos calibres. O detido, referenciado por crimes de violência doméstica e ofensas à integridade física, foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva. A ação policial contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal de Tomar.
Rádio ERT, informação.
A Guarda Nacional Republicana, através da Secção de Informações e Investigação Criminal do Grupo de Intervenção de Operações Especiais da Unidade de Intervenção, realizou uma operação policial em que deteve 7 homens e uma mulher com idades compreendidas entre 20 e 49 anos, numa investigação por roubo, furtos e receptação de material nos distritos de Santarém, Lisboa, Leiria, Porto Alegre e Setúbal. A GNR apurou que os suspeitos se dedicavam ao roubo de carrinhas de distribuição de tabaco, furto de instalações industriais e furto de metais não preciosos, tendo um impacto direto que pode ascender aos 500 mil euros de prejuízo para empresas, organismos públicos e à comunidade em geral, uma vez que eram privadas do serviço de comunicações. Numa primeira fase, a operação culminou com o cumprimento de 20 mandados de busca, 15 em domicílios e 5 em veículos, tendo sido detidos 8 suspeitos e apreendidos 2 mil quilos em cobre, 20 rolos de cabo de eletricidade, perfazendo 2 mil metros, 3 bobinas contendo um cabo de 100 metros, 10 telemóveis, 5 reproduções de armas de fogo, diversas peças em ouro, entre outro material. A Câmara de Tomar aprovou o aumento do prazo para a realização da obra atualmente em curso no Largo de Sem Soldos, na freguesia de Madalena e Bezelga. Está em causa um prolongamento de 4 meses, período que acresce assim ao meio ano inicialmente previsto para a realização da empreitada. Em recente reunião do Executivo, Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia Nabantina, justificou esta prorrogação com problemas relacionados com os cadastros existentes, sendo que alguns não correspondem à realidade, lamentou o autarca. Tiago Carrão, vereador do PSD, anunciou posição contrária dos sociais-democratas, lamentando que não haja uma obra onde não se ultrapasse o prazo, catalogando mesmo esta situação como o modus operandi da gestão socialista.
Realmente, se fosse uma vez ou outra, até podíamos dizer, pronto, é azar, realmente é o mau tempo, encontraram rocha dura, que é o caso que aparecem aqui, mas isto é o modus operandi, ou seja, não há uma obra que efetivamente não tenha um atraso, e que é um atraso bastante significativo, é uma obra de 6 meses que passa para 4, vai para mais 4, passa de 6 para 10, e vamos ver se fica por aqui, ou seja, com um jeitinho vai facilmente acabar ao dobro do tempo daquilo que era estimado. Não nos parece razoável que seja esta a forma de trabalhar. Como habitual, o PSD nisto não pode compactuar e irá votar contra.
Obra no Largo de Sem Solos em Tomar irá prolongar-se por mais 4 meses. Câmara justifica-se com cadastros fora da realidade, mas PSD refere que não há uma empreitada que corra dentro do prazo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Jardim de Infância Raul Lopes, situado na conhecida como Estrada da Serra, deverá avançar para as obras de requalificação em 2024. Pelo menos é esse o objetivo da Câmara de Tomar, que, pela voz do vice-presidente Hugo Cristóvão, expressou esse desígnio em declarações à ERTE. Tal como a nossa redação deu conta oportunamente, está em causa um investimento na ordem dos 700 a 800 mil euros, para o qual a autarquia ainda procura financiamento. Se assim for necessário, então a verba sairá mesmo dos cofres do município.
A intenção é claramente avançar com a obra, eu diria, o mais possível no próximo ano, mas pronto, é como digo, estamos, enfim, a avaliar qual será o caminho a seguir, ou seja, ainda temos alguma expectativa que possa ainda aparecer também no horizonte um possível financiamento para, digamos, a parte sobrante que não está contemplada, que é realmente a parte pré-escolar. Mas se não acontecer, vamos, com certeza, definir uma outra forma, como digo, através de fundos próprios do município e, portanto, para já, a nossa expectativa é, claro, que estas coisas são sempre previsões e há que conjugar isto com todas as outras intenções que estamos tendo, não só na área de educação, mas também noutras áreas da educação e, neste caso, também, enfim, a creche é um bocadinho pré-educação, digamos assim, mas, enfim, não só destas áreas como de outras. E, portanto, as situações podem evoluir. Mas, neste momento, a nossa expectativa é que, o mais possível, pudéssemos avançar para esta obra durante o ano que vem, porque, de facto, não só pela questão da creche, mas pela questão da forma como aquelas instalações existem, e apesar de, nos últimos anos, nós temos feito algumas obras de melhoria, mas que são sempre, digamos, remendos, não é? O edifício, de facto, não permite melhorar mais do que aquilo que ele é. Ele tem as suas características e não está sempre muito aquém daquilo que é o desejável, e portanto também por isso a intenção é que possa ser o quanto antes e, como digo, o mais possível durante o ano que vem.
Hugo Cristóvão justifica a reabilitação do J.I. Raul Lopes por estar em causa um edifício muito degradado e que não honra o concelho. Para além das questões estruturais, é a ideia reduzir o número de salas, até tendo em consideração a criação de outros lugares na escola Santo Iria, por exemplo.
Aqui é, de facto, um edifício muito degradado, que obviamente não nos honra e não presta aquilo que pretendemos, que é o melhor serviço, desde logo às crianças, mas também aos técnicos que com eles trabalham. No fundo, quando falamos em reabilitação, na verdade estamos a falar de um edifício novo. Neste caso, sim, de um edifício novo, porque o atual edifício não tem condições de poder ser, digamos, recuperado. Nesse processo que, na verdade, vimos trabalhando e nessa intenção que tínhamos há bastante tempo, e, na verdade, já de pelo menos do mandato anterior, atualmente existem 7 turmas de jardim de infância naquele edifício, mas era para nós evidente que é até um pouco demasiado e que isso poderia ser até conjugado com outros espaços existentes na cidade.
Quanto à inclusão da Valência creche, tal como a ERTE já adiantou em tempo oportuno, registro para a aprovação de financiamento, sendo que está em causa um valor aproximado às 70 crianças, serviço que Hugo Cristóvão considera como deficitário, em especial na oferta pública disponível no concelho.
Essa sim é bastante deficitária ainda na nossa, no nosso concelho e na cidade em particular, e nomeadamente ao nível da oferta pública, ela é inexistente, portanto não temos oferta pública de creche, e portanto é disso que se trata, é uma reabilitação de todo o edifício que passará a ter duas ofertas distintas, portanto o pré-escolar e também a oferta de creche. Surgiu esta oportunidade de termos uma candidatura disponível, fizemos todo esse processo já enfim, há alguns meses atrás, e aquilo que agora conseguimos, portanto, foi a aprovação de financiamento para a oferta de creche. É preciso sublinhar isso.
Obras de reabilitação começam em 2024 com redução do número de salas de pré-escolar.
Rádio R, informação.
A eleição de José Pereira como provedor do município de Tomar foi um dos temas em análise na recente edição de Olhar Tomar, programa da grelha informativa da ERTS. Tiago Carrão, vereador na autarquia Nabantina pelo PSD e comentador da referida rúbrica, começou por assegurar que nada move os sociais-democratas contra o próprio José Pereira, ainda que esteja em causa uma eventual parcialidade face à ligação do ex-presidente da Assembleia Municipal ao Partido Socialista, que atualmente gera o município. Tiago Carrão disse que este tema merecia outro consenso, lamentando a falta de debate em torno de outras possíveis escolhas.
O espírito do provedor, aliás, o espírito inicial era claramente uma busca do consenso. Daí também levar-se o assunto à Assembleia Municipal. O que eu posso dizer é que não houve esse contacto. Se tem havido o contacto, e nomeadamente desde que assumi a liderança do PSD em Tomar, que não houve garantidamente esse contacto, mas se tem havido esse contacto, pelo menos tínhamos falado sobre as coisas, tínhamos falado que podia até o resultado ser o mesmo, mas pelo menos eu não estava aqui hoje e não podia acusar, neste caso, a governação socialista ou o Partido Socialista de nem sequer ligar àquele que é o maior partido da oposição e que poderia ter dado aqui uma maioria mais larga, ampla e clara nesta situação, fossem as coisas feitas de outra forma. Aliás, o que estava aqui já quase a pôr palavras na boca do PSD, de que o PSD nunca a supor ou aqui imaginar aquilo que seriam posições ou tomadas de posição do PSD, mas a realidade é que o PSD, desde o início deste processo, contribui sempre com mais acrescentos, com mais valias, com contributos para enriquecer e fortalecer aquilo que seria o regulamento do regulamento. E se o tema foi debatido como o gris, o que foi debatido foi essencialmente o regulamento ao longo desta última quase década. O que se passou em termos do provedor, não houve qualquer discussão. Foi o tema, a proposta é esta, querem, não querem. E realmente, o dizer que lamento o cunho partidário que este tema teve ao longo dos anos, quem pôs o tema partidário com a escolha que com o perfil que escolheram foi claramente o Partido Socialista. Aliás, eu até me pareceu quase com aquilo que dizias há pouco, que estamos quase a reduzir o papel do provedor a uma mera caixa de correio que recebe as reclamações e encaminhas. Isso quase me parece a minha caixa de e-mail, que recebe e encaminha os e-mails alguns automaticamente.
Por sua vez, Hugo Cristóvão, também ele vereador na Câmara de Tomar e comentador do Olhar Tomar, quis lamentar a forma como o processo foi tratado pela oposição, justificando a escolha de José Pereira como uma figura reconhecida e com provas dadas.
Eu não tenho palavras na boca, quer dizer, são muitos anos em que isto, e a maior parte dessas coisas estão gravadas, portanto, em reuniões de Assembleia, em reuniões de Câmara, parece muitas vezes. Eu percebo, vamos lá ver, eu percebo que há uma diferença entre o Tiago Carrão e o PSD, mas o Tiago agora é o presidente, antes era vice-presidente e se calhar até já era presidente oficioso, e portanto também tem responsabilidade já há muitos anos. Agora, há muitas outras pessoas que desempenham funções no PSD, nomeadamente autárquicas, e que se têm expressado ao longo dos anos. E mesmo na atual Assembleia há ex-presidentes do partido, há ex-vereadores, há ex-muita coisa. E, portanto, têm dito muitas coisas ao longo dos anos. E, portanto, podemos querer, enfim, usar a retórica que entendemos, mas todos sabemos a realidade. O PSD só aceitaria o nome que fosse indicado pelo próprio PSD. E isso é que também não seria lógico. Mas pois, nunca disseram, claro. A verdade é esta. O próprio PSD teria dificuldades em encontrar uma figura. Sejamos honestos, não é fácil encontrar alguém com o perfil que já há pouco iniciei e que depois, para além disso, esteja disponível. Queira desempenhar essa tarefa, que não é fácil, lá está, é ouvir pessoas, ir com elas, aconselhá-las, ouvir os seus problemas. Portanto, ser sujeito a isto, ser sujeito a ser enxovalhado publicamente, e depois a troco de basicamente coisa nenhuma, quer dizer, uma senha ou duas senhas de presença mensais, se as quiser receber.
Olhar Tomar analisou a eleição de José Pereira como provedor do munícipe. Tiago Carrão e o Cristóvão justificam posição de PSD e PS. A Câmara de Ferreira do Zêzere decidiu de forma unânime a atribuição de um apoio extraordinário à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários, numa verba de 30 mil euros. Para além disso, ficou ainda decidida a aprovação de adiantamento da comparticipação mensal nos encargos de funcionamento com a prestação de serviço de emergência à população e de participação no Sistema de Proteção Civil Municipal nos meses de junho, julho e agosto de 2023. Fica assim assegurada a permanência no dispositivo especial de combate a incêndios rurais, estrutura onde a associação tinha colocado em causa a respectiva presença face a incumprimento financeiro por parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil relativamente ao DECID de 2022. Assim lamentou a entidade que representa os bombeiros voluntários de Ferreira do Zêzere em recente comunicado enviado para a ERTE, que reforçou, na altura, não ter qualquer tipo de resposta da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
O União de Tomar está mais perto do que nunca de reconquistar o título da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. 25 anos depois, o emblema nabantino depende apenas de vencer uma ação naquela que será a última jornada da competição. Se garantir os 3 pontos, então será campeão. Caso contrário, terá de esperar por deslizes de Amiense, com quem está empatado pontualmente, e de Fazendense, sobre quem tem mais um ponto. A Associação Desportiva de Mação será assim o último obstáculo para a conquista do título num jogo que terá lugar pelas 17 horas deste domingo. Espera-se, pois, casa cheia. O treinador Marco Marques, que fazia parte do plantel de 1997-98 como jogador, quer voltar a experimentar a sensação de ser campeão e, por isso, apelou à presença dos adeptos.
Óbvio que a ansiedade e a pressão do jogo vai existir, mas como tem existido sempre até agora, isso é, cada semana a gente estamos sempre naquela perto, e no fim vamos dizer que conseguimos. O apelo que eu faço é para que todos os sócios, simpatizantes, amigos que queiram ir ao Pior União de Tomar, espero que vão e que apoiem como têm vindo ao Pior até agora. Todos somos importantes, todos juntos somos um. E é isso que tem vindo assim, a mensagem tem sido essa, e temos muito apoio e espero sinceramente que domingo passado 25 anos a gente consiga o objetivo.
Pelo mesmo diapasão alinhou Abel Bento, presidente do União do Tomar, ele que tem sido o rosto principal da recuperação financeira que o clube tem feito ao longo dos últimos longos anos.
Faço já um apelo para que domingo o Estádio Municipal de Tomar esteja completamente a abarrotar, por dentro e por fora, de forma a que o apoio dos nossos adeptos, dos nossos sócios, seja fulcral no apoio a esta juventude, a esta equipa, porque eles merecem tudo. E o clube também merece, porque passados todos estes anos de recuperação do clube, acho que seria realmente uma boa prenda nestes 109 anos que fizemos agora, há dias, o ser campeão distrital.
Primeira divisão distrital, União do Tomar está mais perto do que nunca de reconquistar um título que lhe foge há 25 anos. O clube apela a casa cheia neste domingo.
Rádio Web, informação.
Este fim de semana fica marcado pela realização da segunda edição do Wellness Weekend, Tempo de Despertar, evento que decorre então até domingo. Há espaço para workshops e terapias holísticas, exposições de arte sustentável, materiais reciclados e práticas tradicionais, alimentação orgânica e vegetariana, mercado de produtos naturais e artesanais, espaço dedicado aos animais e às suas qualidades terapêuticas, atividades educativas e sustentáveis para crianças e várias atividades culturais e de entretenimento. Está em causa uma organização da ADIRNE, Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, com o apoio do município nabantino. A ERTE marcou presença na abertura do evento, à altura em que Magda Borges, um dos rostos da organização, perspectivou aquilo que está em causa.
Sempre com o propósito também da rede de promover a economia do nosso território, a rede, a economia circular, de modo que temos um espaço com uma diversidade muito grande de produtos e estão todos convidados a virem-nos visitar. Como novidade, que não fizemos questão de introduzir este ano também elementos que têm um enorme contributo para o bem-estar humano, e temos o espaço dos pets, ou seja, temos expositores das áreas dos serviços dos pets. Portanto, temos a Escola Equestre de Tomar que tem disponibilizado um terapeuta de quatro patas, portanto, em escala Zeca. Isso, portanto, é algo que o nosso território tem também, muitas pessoas desconhecem. Temos a Ordem Canina, que é outro serviço que temos no nosso território, que faz treinamento de cães, na realidade aos treinadores dos cães, ensina aos cães a fazerem muitas coisas, busca, resgate, imensas coisas. Temos a Clínica Veterinária de Tomar também, agradecemos a presença deles cá, a Petágoras e outras surpresas. Temos também, nessas áreas de novidade, um espaço dedicado à sustentabilidade e às artes, que desenvolvem ao longo de todo o sábado e todo o domingo um conjunto de atividades e workshops disponíveis e abertos a todos que nos queiram visitar na mata.
Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, destacou o trabalho em parceria que está na base desta iniciativa.
Se esta iniciativa vingou o ano passado e se hoje estamos aqui para abrir uma segunda edição, é porque temos gente na nossa comunidade que acredita na sua terra, que acredita na sua gente e que mostra através deste evento que, efetivamente, Tomar tem uma potencialidade enorme. E, portanto, começava por agradecer à Catarina e à Magda como figuras notáveis e como as figuras mais presentes, mas de toda a rede de turismo, desta rede informal, mas que efetivamente tem feito um trabalho, um esforço para que trabalhemos cada vez mais em rede. Esse é o objetivo central, é trabalhar em rede. Nós sozinhos não somos nada, juntos vamos com toda a certeza muito mais longe. E este é o desafio que o Elmer começa por lançar, e portanto agradecer também à Avir, que desde a primeira hora também contactou o município para certificar esta iniciativa, e com muita honra juntamos aqui três grandes forças, que é a comunidade representada por esta rede de turismo e bem-estar, a ADIRN, que é uma instituição representante aqui do nosso território, e o município de Tomar, que acolhe esta iniciativa e que considera não só fulcral, como considera como fulcral naquilo que são as iniciativas do município de Tomar.
Mata dos Sete Montes recebe até este domingo o Wellness Weekend, tempo de despertar. Fechamos então por aqui este espaço noticioso. Continue com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.